cirurgia dentista Liane Xavier Ávila, no edifício Lagoa Office. Fone 999-440470.
Estamos de volta, 11 horas com 10 minutos, temperatura em 20 graus em Lagoa Vermelha. Na verdade, a gente volta agora com um monte de assunto para atualizarmos, para trazermos de informação para os nossos ouvintes que nos acompanham, principalmente porque se refere à nossa gestão pública aqui do município de Lagoa Vermelha. Quero cumprimentar e estar comigo nessa manhã o vice-prefeito de Lagoa Vermelha, Alessandro Capri Muliterno. Prazer te receber aqui, Alessandro. Bom dia.
Bom dia. O prazer é todo meu, Ruth. Prazer estar falando para toda a comunidade de Lagoa Vermelha, para os ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer em poder estar mais uma vez se relacionando com toda a nossa população através das ondas dessa emissora.
Assuntos nunca nos faltam para falar. Às vezes falta é tempo, né, Alessandro?
É verdade. Estávamos em contato agora há pouco com uma secretária, né, com a Maiara, vamos citar aqui. E começamos a discutir algumas obras, enfim, e até brinquei com ela que teríamos que marcar no mínimo mais umas 3 ou 4 entrevistas para destacar tudo que vem sendo realizado, né?
Até falando em obras, já vamos entrar nesse assunto, entregas de obras, obras em andamento, obras e planejamento, tudo e muitas coisas acontecendo. Como é que você avalia o cenário, o momento, Alessandro?
É, a gente tem que avaliar com muito cuidado, Rudi, em questão de uma reforma tributária que já vem dando seus reflexos nos municípios, porém, dentro de um planejamento, enfim, são várias as obras que estão sendo executadas, várias as obras que vão iniciar, enfim, e dentro desse contexto geral de todos os municípios, não só da nossa região, mas de todos do Brasil, com uma certa incerteza por essa reposição que o governo federal cita que vai fazer pelo déficit dessa nova reforma, eu acho que o município de Lagoa Vermelha, tenho certeza, está com um grande leque de obras e, consequentemente, um beneficiamento para a nossa população que vai ter logo ali na frente nas entregas de grande impacto.
Vamos falar de saúde, o ESF do bairro São Sebastião. Qual é a importância dessa obra para a comunidade e como é que está o andamento dela, Alessandro?
Estive visitando em loco, Rudi. Eu gosto muito de avaliar, não tecnicamente, porque afinal de contas eu sou muito mais da área da saúde, por ser veterinário, enfim, do que da área da engenharia, mas eu gosto de acompanhar as obras. E ela já está com todas as paredes erguidas, já estamos com a viga de cima também concretada, e fim da semana retrasada, então isso uns 10 a 12 dias, vamos botar assim, as linhas de contrapiso já estavam concretadas. Provavelmente já estamos falando de um contrapiso pronto, né? Mas essa semana estaremos revisando de novo e até comentávamos antes de entrar que vai começar uma nova fase da Secretaria Geral de Governo, que é o acompanhamento de todas as secretarias. Então, em loco. Antigamente a gente se reunia lá no gabinete, enfim, algumas visitas e tal, mas agora nós vamos estar dentro de cada secretaria pelo menos 3 a 4 dias por semana também para acompanhar. E essas visitas das obras também fazem parte. Eu acho que logo, previsões, claro que eu não vou fazer aqui porque depende muito de tempo, enfim, mas pela velocidade que essa equipe está trabalhando lá, o ESF da São Sebastião deve ser inaugurado, ou logo que a gente fala, né, por se tratar de uma construção, em alguns meses.
Sim.
E a importância dessa obra, Rudi, é, sem dúvida nenhuma, para que a gente fale não só fisicamente, por ela ser setorizada para esses bairros, também pela tecnologia, pelo conforto. É uma obra muito ampla que vai, sem dúvida nenhuma, ocasionar também essa sensação de conforto mesmo para quem está indo lá. E sem falar numa localização privilegiada, né? porque afinal de contas o acesso tem que ser facilitado. O acesso de, no que se diz respeito à acessibilidade para as pessoas que necessitam, mas também para chegar até a essa unidade de saúde.
Vamos falar de educação. Tivemos a conclusão recente da obra da Escola Sol Nascente, que aconteceu ao longo de todo o período de férias para dar menos transtorno com os alunos. Melhorias em outras escolas. A área da educação também tem recebido atenção com melhorias estruturais, o que é necessário. O que já foi feito? O que vem pela frente ainda,
vice-prefeito? Bom, essa reforma da Sol Nascente, ela foi de extrema importância porque ela era um projeto do governo federal que ele era muito global. Ele era um projeto que era muito baseado nas condições climáticas lá do norte, mais do nordeste, mais do centro, que tem uma temperatura muito mais elevada do que a nossa aqui. Então ela tinha uma sistemática mais de ventilação e nós temos as épocas do frio também. Ainda existia uma espécie de mini concha acústica dentro que precisava ser solucionada porque as nossas crianças corriam, transitavam ali, precisavam alguns ajustes no telhado, beiral, enfim. E essa obra foi de grande importância para o conforto térmico tanto do nosso inverno quanto também para a logística e para a segurança das nossas crianças. Antônio Carlos também está recebendo reformas mais basicamente voltadas, além de alguns ajustes do telhado, enfim, dos banheiros, que era muito necessário. E na educação ainda, Rudi, eu quero destacar o planejamento, trabalhou muito, muito, mas muito mesmo, com o projeto de uma nova creche, que agora só está na dependência dos recursos federais chegar para nós, para dar esse pontapé inicial, que vai ser ali no bairro São José, ao lado da escola Léa Beatriz, né? Que vai contemplar com uma estrutura magnífica, são perto, números exatos eu falho se dizer, então vai ser perto de 3 milhões, que eu englobo um pouquinho mais essas contas, né? E para vocês verem a grandiosidade do que vai ser feito lá e também para a gente ter uma noção de como é importante que esse recurso chegue e a gente consiga desempenhar. Eu acho que o carro-chefe da educação agora é focar também nessa que vai ser uma das grandes obras desse ano aí. Se Deus quiser que o recurso chegue, a gente já comece.
Vice-prefeito Alessandro Moliterno, a gente sabe de vários espaços públicos que estão recebendo investimentos em melhorias, obras novas sendo feitas, que esses espaços públicos ele melhora a qualidade de vida da população num todo. Uma das obras que mais se fala e que está já com data definida para a conclusão e entrega oficial é a Praça do Bairro Nunes. Como é que está lá, Alessandro?
Olha, eu sou muito suspeito falar, porque é uma das obras que eu mais visito, eu gosto muito daquele local, por viver o que ela era e agora o que está se transformando. A gente seguidamente coloca nos nossos grupos de relacionamento ali dentro para ver os passos, os degraus a ser subido, o que ela estava e agora como ela está, né? São ajustes que são a parte final, questão de alguma pintura da quadra que precisa ganhar essas linhas, enfim. Nós estivemos verificando alguma questão de grama que vai ter que ser plantada, terra para correção do terreno. Existem ajustes no alambrado, mas são questões pontuais e básicas. E a gente tem uma grande expectativa desta inauguração, porque nem mesmo a população não quer esperar a inauguração, né? É um espaço que vai ficar como referência regional pela grandiosidade e pela forma que foi executada, né?
Deverá ser entregue oficialmente agora no mês que vem, em maio, né?
Se Deus quiser. A gente corre contra o tempo quanto a isso, porém precisa ser tudo avaliado, né? Uma questão que não envolve só tu entregar uma quadra. Tu tem que ter segurança, tu tem que ter a logística, tu tem que ter... Vamos falar especificamente de uma questão do gramado. Tu faz o plantio e se tu utilizar ele antes do tempo, consequentemente, tu perde todo o serviço, né? Então, são ajustes, mas ela já está na fase final e, se Deus quiser, por que não, de repente, com alguns jogos de campeonato.
Claro.
Tudo pode acontecer, né? Para ter uma inauguração.
Que precisa ser utilizada pela comunidade depois de entregue, não é mesmo?
Para contemplar a população, claro, e para ser utilizado, né? É um espaço que, sem dúvida nenhuma, vai virar referência, não só dentro do município, mas regional, não tenho dúvida disso.
A gente tem percebido também em outras praças instalação de playgrounds, e a gente vê o quanto as criançadas estão se mobilizando para ir à praça para brincadeira.
É, e a gente não fica restrito, Rudy, somente nesses playgrounds, porque, afinal de contas, a gente tem vários outros projetos. Nós temos mais duas praças poliesportivas que depende de recursos, e nós estamos diretamente, mesmo dificultado um pouquinho por esse ano eleitoral, mas correndo de atrás, né, de novos playgrounds. Nós temos projetos, inclusive, nos canteiros centrais, por que não?
Sim.
Agora depende muito de recurso, né? E não existe dinheiro novo. O que a gente precisa é em busca de algo extra ou de reformulações. E esses playgrounds, a gente nota a alegria, né, das crianças de poder estar usufruindo, e também em forma de algumas cobranças, que eu sempre digo, elas são bem-vindas, desde que sejam construtivas. E aqui eu cito, no bairro Gentil, o pessoal nos cobrava mais alguns bancos, porque os pais querem tomar mate perto das crianças, quando já estão no descanso do seu trabalho, porque o nosso povo é extremamente trabalhador, né? E só tinha um banco, foi colocado mais, então ele começa a se tornar o playground que, de repente, possa ser visto como um simples brinquedo, uma convivência.
Sim, com certeza.
E os pais mais perto dessas crianças e uma atenção maior, que deixa um pouco aquele telefone de lado, a rede social de lado, para estar vendo o crescimento dos seus filhos. Então, ele passa de um simples parquinho de diversão a uma convivência familiar. É muito interessante.
Sem dúvida. E as obras de revitalização dos canteiros da Afonso Pena, como é que está o andamento?
Olha, estive a semana passada visitando em loco a praça mais de baixo, ali mais perto da Praça das Bandeiras, né? Ela já estava, faltando uma travessa e dois detalhes, que são aqueles arredondados.
Uhum.
Por se tratar da semana passada, creio eu que só falte uns detalhes. E daí, claro, é só a questão do gramado, de algumas pinturas, para que ela estar pronta. A de cima já estava com todos os cordões colocados. Faltava só um cantinho mais para o lado central mesmo. E o material já estava chegando. Então, a tendência é de toda essa equipe que estava na praça de baixo também vir para aquela mais central e acelerar ainda mais esse processo, que, sem dúvida nenhuma, é mais um local para ter essa vivência dos nossos munícipes, para ter esse conforto, para ter essa descontração que fazem toda a diferença na saúde mental da nossa população. Afinal de contas, é um relaxamento, é uma parte que também é digna do dia a dia da nossa população, e aqui na frente da rádio não é diferente. A gente pode ver os finais de semana como são lotadas as praças.
É verdade. 11h22, nós vamos fazer um intervalo, vamos, Alessandro, lá. E daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações, porque temos ainda bastante assunto na pauta de hoje para conversar.
Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 11 horas com 29 minutos e 21 graus de temperatura. Hoje estamos recebendo o vice-prefeito Alessandro Muliterno. Nós temos vários assuntos pautados, principalmente de obras em andamento, obras em planejamento, obras em conclusão aqui no nosso município. A gente vai dando preferência para a nossa organização de pauta, mas eu só vou trazer aqui para a gente dar uma atenção também para o nosso ouvinte, Alessandro, porque o ouvinte também interage,
claro,
por aqui. Nós
lá
temos um ouvinte que ele ligou aqui na rádio e ele pediu o seguinte: gostaria de saber informações sobre a rua Jorge Mugem, do Posto Poleto, ali, aquela rua do Posto Poleto, em direção ao bairro Boa Vista. Foi prometido fazer asfalto e até agora não foi feito, pois tem muito movimento e se torna um local perigoso pelo estado que ela está.
cheia de buracos. Qual a situação dessa rua? Existe previsão de asfaltamento, projeção já definida, vice-prefeito Alessandro?
Correto, correto. Existe sim, conforme a gente falou até no gabinete do bairro, do próprio bairro Gaúcha, né? É uma das prioridades, porém o que foi destacado pelo prefeito e muito bem destacado na ocasião é que nós temos ainda algumas ruas que não possuem calçamento algum, né? Nós precisamos primeiro solucionar, e já estamos em trabalho com a Secretaria de Obra, ali onde desce para o Caron, já tem algumas mapeadas do bairro Suzana Gentil, que não tem calçamento nenhum, e essas vão ser a prioridade, mas o que a gente quer deixar bem claro para a população que usufrui desta rua, né? É que sim, vai ser asfaltada, já está no cronograma, o levantamento dos valores está sendo feito para que o mais breve possível ela seja realizada. E também a gente já faz esse pedido para todas as vias, né? Que uma vez sendo asfaltada, provavelmente já vem alguns pedidos de quebra-mola, né? Eu acho que vai muito mais da conscientização para o pessoal dirigir com segurança, ocorrem de alguns acidentes, enfim, justamente pela imprudência, o pessoal andando demais. Mas lá sim, tem essa perspectiva, vai ser realizada sim, porém a gente tem que dar prioridade para aqueles que ainda estão pisando na terra. São poucas as ruas, mas tem que ser feito primeiro. Logo em seguida nós vamos desempenhar essa que é uma promessa e vai ser realizada sim.
Nós temos aqui a pavimentação da rua Maria Luísa Nunes, sobre mobilidade urbana. Quais são os próximos passos na pavimentação da Maria Luísa Nunes, que é essa aqui que passa pela Rodrigues e vai para a Medianeira, né?
Vai para a Medianeira. Essa rua, né, já foi assinada a ordem de serviço. Creio eu que nessa semana já comece a pavimentação dela. Mas então como que tu falou que era as ruas primeiro que não tem calçamento e vai ser aquela feita? Porque é um programa do pavimento do governo do estado que nós somos contemplados. Então são vias que precisam ter algum SF, precisam ter alguns pontos de referência para ser utilizado esse recurso. E ali foi uma das contempladas. Então, mérito da nossa captação de recurso, do pessoal que fez esse trabalho, e ela deve começar já nessa semana a pavimentação.
Vamos agora para a parte de cultura e assistência social. Revitalização do Museu Garibaldino Lourenço de Lima, que nós chamamos de Casa da Cultura, essa também é uma grande obra numa fase de finalização, Alessandro.
Provavelmente logo também, né? A gente fala logo aí porque são os ajustes finais, né? Algumas questões de logística, algumas questões estruturais que estão sendo finalizadas, porém o que a gente precisa destacar que as oficinas já estão sendo realizadas.
Já foram retomadas.
E a expectativa é muito grande e eu posso afirmar, porque estive lá também visitando, que ela vai ficar redobrada, essa expectativa, com a realização do sonho das pessoas à medida que verem a nova estrutura. Ela, além de ficar totalmente modernizada, ela vai ficar um ambiente que vai chamar muita atenção pelo toque das pessoas envolvidas, do planejamento, da educação, enfim, que conseguiram dar estrutura de som, luz, de última geração. Então, o pessoal pode aguardar que assim que tiver essa reabertura, vai ser um grande feito para a nossa comunidade.
E a extensão do CRAS, do Centro de Atenção Social, na área social, como é que está o andamento da ampliação do CRAS? O que, que isso vai significar para o município?
Isso é uma grande menina dos olhos, né, da nossa administração. Nós que tivemos uma visita lá em Porto Alegre, inicialmente com o secretário Santini, daí nos conduzindo até o Beto Fantinel, que nos expôs que teria essa vontade de ajudar Lagoa Vermelha. E prontamente nós colocamos que a secretaria precisava de um espaço amplo para as oficinas, para atender as pessoas que realmente necessitam, para atender a questão de um projeto que vem pela frente e também de uma cozinha solidária que o secretário Ivan está formulando, dos idosos que também ocupam muito. E expomos, junto com o prefeito, tudo o que teria de impacto social, que são todas essas áreas que eu falei anteriormente, né, Rudi? E prontamente ele disse assim, diz, olha, se vocês me conseguirem esse projeto de tanto a tantos dias, se vocês realmente colocarem tudo isso no projeto, nós vamos conquistar. Bom, então esse recurso veio nessa construção política e hoje as obras estão a todo vapor. Um muro que seria de contenção, ela já passou da primeira viga. A terraplanagem, que era um dos pontos críticos por se tratar de um terreno que, no meio de outras construções, ela era um ponto crítico, já está feita, o muro já está praticamente concretizado. E depois, claro que a secretária Mayra pode falar com bem mais propriedade, mas se eu não estou enganado, o projeto é quase tudo pré-moldado. Então, a partir da hora que as fundações terminarem, ali também deve ser concretizado o mais rápido possível, atendendo todas essas demandas que nós citamos anteriormente.
Tem um ouvinte aqui, o Roberto Andrighi, ele mandou um texto grande, mas resumindo a colocação dele, quais são os critérios de definição para o asfaltamento de ruas? Porque existem becos que não têm moradores ou têm um ou dois moradores e estão asfaltados, enquanto ruas como a Jorge Mugem ainda está nessa situação por muitos anos.
Pois é, a gente tem que ter uma consciência da seguinte forma. Me fugiu o nome do ouvinte?
Roberto Andrighi.
Roberto. Porque o que pode estar acontecendo? De repente, esses becos, enfim, são de algum loteamento que a prefeitura recebe com a estrutura feita, né? E daí a pavimentação fica por conta de quem é o proprietário do loteamento. A prefeitura avalia e, consequentemente, depois, se está tudo dentro do regramento, seja em paver, asfalto, enfim, recebe ou não recebe. Mas isso visando a estrutura, não o tipo de pavimentação. E também a questão é que nós estamos num ano e pouquinho na administração, né? Então, a nossa avaliação é que aqueles programas extras que podem ser contemplados, nós vamos brigar, seja para asfaltar aonde que for, né? Tanto que a Maria Luísa Nunes vai ser feito essa semana. Fora isso, a gente vai tentar as vias de acesso, tanto que ali na frente da Grosen foi feito para o bairro São Sebastião, que era um grande escoamento. Inclusive lá para o bairro São Sebastião vai ser feito também um playground, só para mim colocar uma pracinha, um playground ali nas imediações. E hoje a nossa preferência é para terminar com aquelas ruas que não tem calçamento. Depois a gente já tem essas vias principais, que não deixa de ser uma saída para Ibiraiaras, aqui na frente da torrefação de café, para o pessoal se localizar, porque dá acesso aos demais bairros. Essas todas a gente vai fazer. A gente já tem um cronograma para fazer, porém precisamos anteriormente terminar com essas ruas sem calçamento. O que pode estar acontecendo é recebimento de particulares, né, que vieram asfaltados, ou das demais segmentos de outras gestões que tinham as suas opções. A nossa é dessa forma.
Para finalizarmos, até porque o tempo ele é limitado...
Eu disse que precisava de umas três entrevistas.
A Raquel diz o seguinte: como funciona o planejamento para conserto das estradas do interior?
Estradas do interior. Nós começamos com o secretário Lindomar da seguinte forma: era pontuar os principais pontos críticos, ou melhor, localidades críticas, que estavam sem a pedra ou o cascalho, se vocês preferirem assim. E foi elencado uma sequência. Hoje nós giramos praticamente 80% do município, faltando, e quando eu falar o Boqueirão e a Estância, são as estradas que se avizinham também. E o primeiro ponto era nós conseguir botar, vamos citar assim, cascalhamento em todas essas estradas. O segundo plano vai ser o britamento, né? Em alguns locais a gente já consegue ir adiantando, porém a gente precisa cascalhar todas e ainda estão faltando essas duas localidades e os seus locais vizinhos, né? Uma vez feito esses locais, a gente vai fazer a manutenção e o britamento. Porém, hoje a gente está com essas duas frentes concomitantemente e agora, depois de recuperado algumas máquinas, paralelo a essas duas frentes, a gente vai trabalhar com o patrulhamento, o nivelamento das demais comunidades, porque nós temos safra, nós temos um plantio, enfim. Porém, o que a gente quis é fazer todos os acessos, por isso que dificultou um pouquinho, atrasou um pouquinho de chegar nas duas últimas comunidades. Uma vez feitos os acessos também, a partir de agora a gente vai fazer a manutenção de todas as áreas.
Muito bem, vamos nos despedir e marcar uma próxima ocasião para darmos sequência aos assuntos. Muito obrigado, Alessandro.
Eu que agradeço, Rudi, muito obrigado pela acolhida mais uma vez da Rádio Cacique. Sempre bom estar aqui com vocês, trazendo o nosso trabalho para a comunidade.
Muito bem, 11 horas com 40 minutos. Vamos para o intervalo, está aí o nosso bate-papo com o vice-prefeito Alessandro Muliterno, para começarmos a nossa semana aí